Olá, meu nome é Adriano.
Cristina.
Nós queremos compartilhar com vocês um momento de canto e reflexão, pedindo que Deus venha renovar a nossa vida, o nosso ser, através do seu Espírito Santo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de Precisamos que Deus venha renovar cada vez mais a nossa vida, né? Precisamos que Deus venha renovar o nosso ser, mesmo com as dificuldades que a gente enfrenta. Nós queremos trazer agora um trecho de um livro do José Antônio Pagola, chamado O Caminho Aberto por Jesus. E esse trecho ele fala sobre o que fazer diante do sofrimento. Ele destaca aqui quatro atitudes que uma pessoa geralmente tem diante do sofrimento. A primeira atitude, ele destaca, algumas pessoas limitam-se à revolta. É uma atitude explicável, protestar, revoltar-se diante do mal. Quase sempre essa reação intensifica ainda mais o sofrimento. A pessoa se crispa e se exaspera. É fácil terminar no esgotamento e no desespero. Quantas pessoas a gente vê se revoltando, né, com situações de sofrimento? Apesar de que existem situações de sofrimento que poderiam ser evitadas, né? Que às vezes dependem do outro, né? Que o outro pode evitar que alguém passe por esse sofrimento e acaba gerando uma revolta, né? Às vezes a pessoa se revolta, digamos que com razão, né? Mas não é dizendo que a gente não pode ter atitudes de revolta. A gente precisa, em certos momentos da vida, se revoltar, né, e ter atitudes de indignação, principalmente para combater as injustiças que a gente encontra no mundo. O que a gente não pode é viver dentro de uma atitude de revolta o resto da nossa vida por causa de um sofrimento que a gente enfrenta, né? E quantas pessoas vivem assim, né? Quantas pessoas se prendem nesse sentimento de revolta? E aí num caminho, num avanço.
Ficam presas nesse como se fosse um loop, né? Não saem nunca. Outras se fecham no isolamento. Vivem dobrados sobre sua dor, relacionando-se apenas com suas tristezas e sofrimentos. Não se deixam consolar por ninguém. Não aceitam alívio algum. Por esse caminho, a pessoa pode se autodestruir-se.
Sobre esse isolamento, a atitude de isolamento, ainda mais nesse período que a gente vive num isolamento social, eu estava pensando aqui em que devemos viver um isolamento social, mas tem gente que vive um isolamento existencial. Tem gente que, mesmo em casa, cercado pela família, com seus familiares dentro de casa, consegue se isolar mais ainda, né? Nesse momento em que a gente já está tão restrito de relações sociais, aí está aqui eu, com a minha esposa e o meu filho. E quantas vezes a gente aqui já se colocou, principalmente eu, né? E que eu estou trabalhando em casa, acabo me colocando isolado da minha própria esposa e do meu próprio filho, podendo ter mais momentos de estar junto com eles, né? E aí eu acabo criando esse isolamento existencial dentro da própria família. E quantas pessoas não vivem assim, né? Quantas pessoas conseguem se isolar, mesmo aparentemente tendo um círculo grande de amizades, um círculo grande de familiares. Pessoas que têm uma vida social ativa, que participam de grupos de igreja, que fazem ações sociais, que ajudam o próximo, que ajudam todo mundo fora de casa, mas dentro de casa é isolado, né? Não consegue viver com a família. Tem uma terceira atitude, que é aquela atitude de se colocar como vítima, né? Viver compadecendo-se de si mesmo. E ainda precisar mostrar para o mundo que olha como eu sou infeliz, olha como eu sou triste, olha como a vida me maltrata, né? Pessoas que sempre se colocam como vítimas, né, das situações. Existem realmente as pessoas que são vítimas do sofrimento, sofrimento causado pelos outros. Mas a gente não pode deixar que esse sofrimento que é causado pelo outro, muitas vezes, que ele fique ditando a nossa forma de viver, né? A gente tem que procurar caminhar e amadurecer mais a nossa vida, né?
E a quarta atitude que ele coloca é a atitude do cristão, que é uma atitude totalmente diferente. O cristão não ama nem busca o sofrimento. Não o quer nem para os outros, nem para si mesmo. Seguindo os passos de Jesus, luta com todas as suas forças para arrancá-lo do coração, da existência. Mas quando é inevitável, sabe carregar sua cruz em comunhão com o crucificado.
Pronto, essa é a quarta atitude que geralmente a gente não consegue... Não consegue desenvolver.
Geralmente,
bem.
Nós não conseguimos chegar lá, nós paramos na terceira.
A gente vive dentro daquelas três primeiras, né?
Ou nos revoltamos, ou nos isolamos, ou então nos fazemos de vítima e somos sempre as pessoas que mais sofremos. A minha vida é a mais sofrida e eu não consigo olhar para a vida do outro, então eu me torno uma pessoa super revoltada, que nada presta, tudo é ruim. Eu não consigo ver algo melhor. Eu não consigo ver que nos campos as flores ainda estão florindo. Para mim, a seca e está tudo terrível. É, está tudo se desmoronando e eu não consigo chegar a ver a luz que é o próprio Cristo. Então, nós temos que começar a nos renovar. A cada dia pensar em algo melhor. E diz, mas como eu posso ser assim? Você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu estou vivendo, não sabe o que eu estou passando.
Eu não vou lembrar quem é o autor dessa frase, mas eu gravei muito ela para mim. Ele diz o seguinte: eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? A pessoa ela é construída a partir de tudo aquilo que ela vivencia, né? Mas ela não pode ficar limitada a ficar condicionada só àquilo que ela vivenciou. Ela tem que, em cima do que ela vivenciar, ela tem que amadurecer. E é esse o chamado que o crucificado faz pra gente, né? Ele não escolheu, não foi ele que pediu ir para aquela cruz, né? Ele aceitou, né? Mas não foi ele que pediu para me joga naquela cruz ali, não foi ele que pediu isso. São situações que acontecem na vida da gente e que a gente tem que abraçar a nossa cruz da melhor forma que a gente puder carregar e seguir adiante, não parar nela.
Isso não quer dizer que eu não vou sentir raiva, que eu não vou me revoltar, que eu não vou sofrer. São sentimentos humanos.
Que eu não vou passar por momentos de isolamento, que eu não vou passar por momentos de me sentir vitimizado por coisas que acontecem na minha vida, porque faz parte da nossa vida tudo isso acontecer.
E faz parte do nosso crescimento e amadurecimento. Nós só amadurecemos, nós só crescemos como pessoa quando realmente nós passamos por esse sofrimento e tiramos uma lição de cada coisa, de cada momento que passamos, de cada momento que vivemos. Por isso que nós pedimos, renova-me, já não quero ser igual. Né? Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, precisa ser moldado. Né? Nós somos esse barro que o Senhor vai moldando e vai transformando num belo jarro. E é isso que nós queremos ser, esse belo jarro que nós vamos florir. E que vamos dar flores e que vamos dar frutos. Já não queremos mais ser iguais. Renova-me, Senhor.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo.